Sejam bem-vindos à edição de hoje do programa Obra Aberta, uma parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Coutrinho. Para a conversa de hoje, juntamos um pianista e um escritor. São nossos convidados, João Paulo Esteves da Silva e Pedro Mexia. Com eles, vamos descobrir vários livros e autores que elegeram para o Obra Aberta, onde todos os meses abrimos vários livros e lhe deixamos várias sugestões de leitura. João Paulo Esteves da Silva é dono de umas mãos prodigiosas que do piano arrancam a linguagem musical do jazz. Formou-se no conservatório com a nota máxima, a sua carreira passou por Paris. Em Portugal já trabalhou com nomes como Sérgio Godinho, Fausto, José Mário Branco, Carlos Bica ou aqui mesmo no Centro Cultural de Belém já atuou com o fadista Ricardo Ribeiro. Hoje vamos descobrir o que lê quando não está a tocar. Outras mãos prodigiosas, mas da escrita, são as de Pedro Mexia, poeta, crítico literário, cronista. Pedro Mexia já dirigiu a Cinemateca Portuguesa, hoje é assessor cultural do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de quem foi aluno na Universidade de Direito. É responsável pela coleção de poesia da Tinta da China e atualmente está na direção da revista Granta em língua portuguesa. Pedro Mexia, com tudo isto, podíamos começar por perguntar onde é que encontra tempo para escrever poesia?
Para escrever poesia, eu queixo mais de tempo para dormir. Para escrever poesia, não me queixo muito. Não, a poesia, felizmente, não é uma atividade das 9 às 5 e, portanto, por mais sobrecarregada que uma vida ou que uma agenda seja, não impede a possibilidade de escrever poesia.
Não tem hora marcada.
Não só não tenho hora marcada, mesmo que por deliberação, no sentido que eu não posso ser, esta tarde vou escrever um poema, quer dizer, posso dizer, mas provavelmente não o vou escrever, como se houver um poema que tem que ser escrito, ele pode-se escrever, aliás, até no telemóvel, que é uma coisa horrível, mas já me aconteceu. Se o poema tiver que ser escrito, ele é escrito de qualquer maneira. Se eu fosse romancista, seria difícil, com as coisas todas que eu faço, conseguir
Esse
escrever um
precisava do
romance.
horário
Aí
das 9 às 5.
precisavam das 9 às 5, sem dúvida.
E para ler?
Como eu, além da crítica, tenho uma crónica, tudo o que eu leio por prazer é potencialmente para trabalho. E, portanto, nas críticas ou nas recensões, eu vou acompanhando, enfim, as novidades, como é natural. Em tudo o resto que leio, ou leio porque são os assuntos que me interessam, os autores que me interessam, ou porque potencialmente há ali uma matéria sobre a qual eu posso escrever, embora nem sempre pense nisso. A semana passada, por exemplo, a última crónica que eu escrevi foi um livro que estava a ler e não pensei que ia escrever sobre ele, que era uma coisa sobre o humor, do Terry Eagleton, e acabei de ler o livro e achei que queria escrever sobre aquilo, mas
Porque quer
não tinha
partilhar
sido. Sim,
esse
basicamente,
livro.
isso. Para mim, não há melhor feedback que se possa ter do que as pessoas dizerem onde é que eu posso encontrar esse livro. Devo dizer que prefiro isso até aos elogios.
João Paulo Esteves da Silva, além de música, gosta também particularmente de poesia, gosta de ler filosofia, já realizou uma curta-metragem. Tudo isto faz parte do que é ser músico.
Acho que a melhor maneira de responder isso é dizer que eu não sou só músico. Sou músico também, mas sou muitas outras coisas. Eu devo dizer que a poesia e a literatura, desde há muito, apesar de ser uma atividade mais escondida, ocupa-me mais tempo do que a música,
E o
a
estudo
dizer a
da
verdade.
língua hebraica?
Entre outras, também é uma paixão constante. A minha carreira pública é mais ou menos obscura enquanto homem de letras e das letras, mas está muito equilibrado no meu dia a dia. Mas a ter que haver um desequilíbrio é mais para o lado das letras do que para o lado da música.
Ou seja, agora poderíamos começar o programa de novo, eu fazer uma nova
Não, não
biografia
está.
sobre si. O
Não
que é que
está.
diríamos? Somos João Paulo Esteves da Silva.
A biografia está só disso verdades e tem tudo a ver com as minhas escolhas, com as escolhas dos livros
Que traz para esta
que eu
conversa?
trago para esta, porque é uma apresentação bastante pessoana, porque é uma apresentação que só diz verdades acerca da minha pessoa e na qual eu não me reconheço. Logo, João Paulo Silva da Silva, pianista.
Poderia ser uma espécie de heterónimo seu.
Sim, e aliás, é verdade que eu sou pianista, mas ficaria mais perto de eu ficar confortável com a designação se me chamasse músico. Pronto, aí estou mais em paz. Rejeito um bocadinho essa palavra pianista, que é uma palavra prestigiante, sem dúvida, mas eu tenho uma reação epidérmica à palavra pianista para me definir.
Vamos começar aqui por olhar as escolhas do Pedro Mexia e começamos por escritores portugueses e certamente um da sua eleição, a Agostina Bessa Luís. Quero destacar toda a obra, mas em particular Os Meninos de Ouro. É um livro com que a Agostina ganhou o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores. Há uma edição recente da Relógio d'Água para a qual o Pedro escreveu o prefácio. Porquê Estes Meninos de Ouro?
Na verdade, eu podia ser qualquer livro de Agostinho. Eu nunca encontrei, capaz de haver algum livro de Agostinho que eu não gostasse. E tenho muitas décadas para continuar a ler livros de Agostinho que ainda não li. Mas Os Meninos de Ouro, apenas por essa circunstância próxima no tempo de ter sido convidado para escrever um dos prefácios desta reedição, que está em curso na Relógio d'Água, está e estará em curso na Relógio d'Água da publicação da obra de Agostina Bessa Luís. Os Meninos de Ouro, das hipóteses que estavam em cima da mesa, era o meu favorito, mas eu não o li há muito tempo. Neste tempo que passou, entendo um pouco melhor o livro. O livro tem uma característica muito curiosa, mesmo dentro da obra da Agostina, que é um livro, por um lado, histórico, no sentido de que as personagens são reconhecíveis, nomeadamente o protagonista, o Sá Carneiro, a Senua Bocassis e outras figuras secundárias, como por exemplo o Rubaná, é uma figura particularmente interessante no romance, que a Agostina, aliás, não trata muito bem, como ela é perita em fazer. Mas depois é um romance que, por um lado, trata o fenómeno Sá Carneiro abstraindo-se da realidade estrita, política, é como uma espécie de exemplo humano, exemplo moral. Exemplo moral não no sentido de ser uma figura exemplar, mas ao mesmo tempo invertendo os termos com que, em geral, nós vemos particularmente a relação Sá Carneiro-Senua Bocassis, que é quase sempre, na esteira do que a Natália Correia fez na altura, apresentada como uma grande história romântica dos nossos tempos. E a Agostina vê exatamente o contrário. A personagem positiva, por assim dizer, do romance, é que se pode dizer isto em termos tão esquemáticos, é a mulher do protagonista e não a amante do protagonista, que é claramente uma personagem com quem o narrador não simpatiza nada e que lhe parece apenas uma estrangeira mais ou menos deslumbrante e deslumbrada, e toda a simpatia dela vai para a personagem que é fiel a uma ideia de casa, de família, de tradição, etc. Portanto, nesse sentido, podia-se dizer que é o lado conservador da Agostina. Só que a palavra conservador da Agostina, a partir do momento em que começamos a ler um livro da Agostina, não tem interesse nenhum e não tem sequer leitura nenhuma, porque a maneira como ela interpreta tudo, por exemplo, à luz do Freud, torna essa visão um bocadinho estereotipada da Agostina muito desinteressante e muito inoperante. A Agostina claramente acha que havia mudanças na sociedade portuguesa que estavam absolutamente iminentes e que tinham que acontecer. Aconteceram de uma forma explosiva, como é natural, e o livro também é muito sobre isso, sobre essa ressaca ainda da Revolução e de como é que as pessoas gerem as suas expectativas, primeiro na Revolução e depois na normalidade democrática.
Vamos então procurar ou encontrar a poesia de Fernando Pessoa. O João Paulo Esteves da Silva resolveu trazer esta edição da Presença, a poesia de Fernando Pessoa, numa seleção de Adolfo Casais Monteiro.
Estou a começar uma nova maneira de ler o Pessoa, depois de uma interrupção longa de 20 e tal anos em que o Pessoa desapareceu das minhas leituras, e essa fase tinha sido precedida por uma, digamos, uns 10 anos de fim da adolescência, dos 20 aos 30 anos, em que só existia para mim o Pessoa, que eu hoje vejo como uma certa fase de idolatria do Pessoa, em que a maneira como eu li o Pessoa me impedia de ler praticamente qualquer outro poeta, porque me parecia pouco em face daquela voz. Quando me livrei disso, foi como de uma imagem cósmica do buraco negro, em que as estrelas deixam de brilhar nas imediações, mas havia umas estrelas que continuavam a brilhar, poucas, como o Cesarini, era uma das poucas estrelas que eu lia nessa fase de idolatria do Pessoa, Jorge Luís Borges, mas pouco mais. Foi mesmo uma fase, hoje em dia vejo como necessária, mas de certa maneira doentia e problemática.
E como é que foi regressar agora ao Pessoa?
Regressar o Pessoa, foi desaparecendo o Pessoa, acenderam-se miríades de poetas. Coincidiu também com o ter descoberto a minha música, que não me custasse assinar por baixo com o meu nome. E coincidiu também com uma fase em que eu voltei a escrever poesia digna desse nome, porque também durante a fase do domínio do Pessoa eu próprio tinha deixado de escrever. Foram 10 anos em que o Pessoa punha de fora todos os poetas, inclusive a mim próprio. Agora, recentemente, o Pessoa acordou outra vez para mim e acho que estou a começar a conseguir ter com a poesia do Pessoa uma relação um bocadinho mais adulta e calma, e é um grande prazer descobrir o Pessoa. E porque é que eu escolhi particularmente este livro? O que fez o Adolfo Casais Monteiro logo a seguir à morte do Pessoa em 1935, foi fazer esta antologia baseada naqueles poemas que o Pessoa, ele próprio, considerou dignos de serem publicados. Que é uma coisa que, a partir de certa altura, deixou de se fazer e o Pessoa é-nos servido de forma massiva. Vou dizer uma coisa que pode chocar, é que o gênio, mesmo que ele permaneça, não é garantia da qualidade do produto. O gênio não faz sempre bons poemas. Na imensidade de poemas que o Fernando Pessoa produziu, nem todos são bons. E cada vez eu mais me convenço que a poesia é uma coisa rara. E quando aparece assim um poema mesmo bom, é uma preciosidade. E o que fez o Casais Monteiros é uma maneira de ler o Pessoa partindo dos poemas que ele próprio escolheu e fazer uma antologia pessoal. E a minha maneira de hoje de encarar o Pessoa é fazer a minha própria antologia e conseguir ler com um bocadinho mais calma.
João Paulo Coutrinho, junto da nossa conversa. Que Vida. Perguntas?
Podemos continuar exatamente na poesia, mas começando ali pelo Pedro. Aproveitando os teus pergaminhos, eu gostava que tu fizesse uma espécie de ponta-situação da nossa poesia contemporânea. O que é que tu achas da qualidade do que se está a produzir? É raro? É alguma coisa interessante ou nem por isso?
A poesia, por exemplo, tem duas características que eu acho que se mantêm, mas que não são eternas, nem são de sempre. A primeira é que, desde o final do século XIX, não há uma única geração que não tenha produzido bons poetas. Isso não aconteceu sempre na história da poesia portuguesa e faz com que o século XX português seja, muitas vezes, visto como uma espécie de século de ouro. E eu acho que isso é verdade e acho que a poesia é a manifestação literária mais forte da literatura portuguesa. Isso acho que, evidentemente, que há romances importantes, que há ensaístas importantes, mas ocorrem muitos poetas do Pessoa para cá. Mas, ao mesmo tempo, no século XXI, pensando nos poetas que têm hoje 30, 40, 50, não é evidente, como foi evidente noutros períodos, que haja dois ou três daqueles poetas absolutamente esmagadores, um Herberto, ou um Rui Belo, ou um Cesarini. Não tem que haver. Há uma galáxia de poetas que eu acho muito interessante, de poetas da minha idade, um pouco mais velhos que eu, além, evidentemente, dos poetas mais velhos que ainda publicam, mas estou a pensar em poetas como o Luís Quintais, o Zé Miguel Silva, o José Tolentino Mendonça, são tudo poetas muito diferentes, que é um dos aspectos que eu acho mais interessantes na poesia portuguesa, embora haja uma tentativa natural que isso se faça, de agrupar os poetas. Às vezes eles próprios se agrupam, outras vezes de os agrupar por tendências, maneiras de... E isso não é falso e não é abusivo, mas também há poetas que escapam a essas arrumações. Eu costumo dar sempre como exemplo, há uns 10 anos ou coisa do género, começou a haver uma série de discussões sobre o que era a jovem poesia portuguesa, esse tipo de conversa. E de repente havia uma espécie de tipologias que pareciam esgotar o que era a poesia portuguesa dos autores mais novos. Desde 2000 apareceram três ou quatro poetas que estilhaçam completamente essa divisão em dois campos. Eu cito apenas dois, talvez porque são os meus favoritos, aqueles que eu conheço melhor, mas que não se inserem nessa espécie de dicotomia apressada que tinha sido apresentada, que é o Miguel Manso e a Margarida Valdegato, que são dois excelentes poetas, para quem as categorias e as tipologias que tinham sido estabelecidas para fazer uma espécie de exércitos em confronto não fazem sentido. E isso não só significa que o facto de agregarmos nomes é uma muleta com uma durabilidade duvidosa, mas significa uma coisa mais importante que isso. Significa que uma poesia forte como é a portuguesa terá sempre nomes que vêm baralhar as tipologias. E isso, se a poesia portuguesa fosse menos interessante, isso não acontecia. Dizia, não, há o grupo A e o grupo B, e foi assim até quando havia poetas muito bons. Mas mesmo nesses momentos, há nomes que a gente pergunta, e este, onde é que ele está? E alguns são poetas que foram um pouco esquecidos por causa disso, porque escaparam um bocadinho às lógicas tribais, que são frequentemente importantes na poesia, para o bem e para o mal.
João Paulo, e o que é que tu me dizes desta nova tendência de misturar música e poesia, dizendo-a em voz alta, com diferentes modelos? Aliás, tu tens pelo menos dois ou três projetos em que participam nisso também. Achas que traz alguma coisa o ler em voz alta?
Eu acho que há qualquer coisa intrínseco à poesia que é para ler, pelo menos para mim, para ler em voz alta. Quando eu estava a ler as Confissões do Santo Agostinho, ele aconselha os seus discípulos a ler sem incomodar ler sem incomodar o monge da cela ao lado. Ou seja, ler era em voz alta, convinha não ler em altos berros, mas o facto de ler é produzir sons, fazer vibrar o ar. E a poesia, claro que sim. Aliás, a maior parte dos poetas que me tocam testam os seus poemas em voz alta. Primeiro, o auditor do poema é o próprio autor, que, lendo em voz alta, há coisas que no silêncio pareciam estar no sítio e que, quando se lê o poema, ai, ai, ai. E se cada vez mais se faz isso, eu fico feliz. Acho que é uma boa tendência.
Pedro Mexia, concorda?
Eu acho que há poesia que se presta a ser lida e outra que não se presta a ser lida. No caso português, houve durante muito tempo uma certa maneira de ler poesia, que era a maneira como as pessoas liam, como os poetas liam e como certos atores e intérpretes diziam. Vamos simplificar e dizer que era a maneira João Vilar é dizer poemas. E isso, independentemente das pessoas gostarem mais ou menos, faz sentido para alguns tipos de poemas. Ou seja, faz sentido ler o Cântico Negro a João Vilaré. Dificilmente faz sentido ler Sofia de Melo Brenner a João Vilaré. O mesmo acontece, por exemplo, para o Mário Viegas. Portanto, há poesia que se presta mais naturalmente, sobretudo a poesia, os poemas mais longos, naturalmente, os mais com efeitos mais retóricos, os poemas, por exemplo, o Cesarini funciona muito bem lido, mas noutros casos isso não é tão evidente.
Por exemplo, o Herbert tradicionalmente é difícil, não é?
O Herbert é difícil por onde quer que lhe peguemos, portanto também é difícil de ler, não é? O facto, por exemplo, de haver uma parte importante da poesia contemporânea que tem uma pontuação muito escassa, o que torna a leitura muitíssimo mais subjetiva. A leitura é sempre muito subjetiva, mas subjetiva até do ponto de vista sintático, não é? É muito engraçado às vezes ouvir um poeta a ler o seu próprio poema e pensar, ah, então a pausa é ali, e porque não há nada no texto que nos indique. E se calhar não é nada ali, o poeta é que acha que é, mas não é. Portanto, não temos que confiar na opinião dele. Mas é um bom princípio ler alto aquilo que se escreve, acho que é um bom princípio musical e eufónico de qualquer texto e não só de um poema.
João Paulo Esteves da Silva, a outra escolha que traz tem a ver com a anterior, com Fernando Pessoa, neste livro do Mário Cesarini e o Virgem Negra.
É um livro do Fernando Cabral Martins.
Que saiu na sequência de uns encontros sobre Cesarini realizados na Fundação Cupertino Miranda.
Certo. Que eu encontrei, por acaso, como a maior parte dos livros que eu leio, eu sou um viciado em passear por alfarrabistas e feiras e livrarias que já vão escasseando. E é um livro que eu olhei para ele e peguei nele porque, na esperança que me ajudasse a resolver um problema.
E ajudou?
E, sim, de certa maneira, não totalmente. É um bom livro. Além de tratar do caso Virgem Negra, trata, no fundo, de dar uma panorâmica do que foi a poesia portuguesa do século XX, do modernismo, até aos nossos dias. Mas o caso do Virgem Negra é sobretudo porque é um livro que, sendo eu, vamos dizer, apaixonado pela poesia do Cesarini, que gosto mesmo muito, em relação ao Virgem Negra, eu abro Virgem Negra e não consigo ler. E digo, mas porquê? Para quem não sabe, o que é o Virgem Negra é um livro em que é a última obra de poesia, digamos assim, do Cesarini, e que é um exercício de achincalhamento do Fernando Pessoa. Pronto, um exercício com requintes de virtuosismo e que deu trabalho, e até com lives de erudição, porque obrigou-o a consultar arquivos e a citar cartas. Foi trabalhoso, mas é uma performance de deitar abaixo, de denegrir, o que só por si não é por aí que eu acho pena que isto tenha sido feito, é porque não acho graça. Normalmente um livro de sarcasmos, pronto, tem que me fazer rir, e eu não me ri e pronto, é como ver um amigo a portar-se mal em público, esse tipo de sensação. E li o livro do Fernando Cabral Martins um bocado para tentar perceber ou modificar a minha opinião ou ter uma outra atitude em relação ao Virgem Negra. No fundo, ele tenta pacificar este ato, esta, chamando-lhe performance, enquadrá-lo como o último, o supremo ato surrealista do Cesarini, como quem pinta bigodes na Mona Lisa. Nesse exercício de deitar abaixo, é, no fundo, uma homenagem que ele está a fazer à pessoa que está a denegrir. Isto porque tudo tem uma história, e o Cesarini, como muitos poetas que vieram depois do Pessoa, começaram por admirá-lo, talvez excessivamente, de reconhecer o seu patronato, não é? E no caso do Cesarini, isso é textual, são constantes as referências ao Pessoa. Na própria voz do Cesarini, quem lê com ouvidos de ler, percebe que aquela voz deve algo, sobretudo ao heterónimo Álvaro de Campos. E depois, à medida que o tempo vai avançando, e sobretudo quando o Pessoa morto, quando o fantasma do Pessoa começa a crescer de uma maneira exagerada e a ocupar as prateleiras todas das livrarias e a ser motivo de interesse de todos os programas de literatura das universidades, não só em Portugal como no mundo, isto provocou uma reação, digamos, de birra por parte do Cesarini. No fundo, é dar uma importância tão grande a ponto de ter trabalhado tanto e acaba por a pessoa que se quer denegrir sair homenageada. É uma homenagem em negativo. É esta a tese do Cabral Martins. Se eu pudesse cara a cara, e digo agora ao fantasma do Cesarini, digo-lhe, andaste mal. Não me leva.
Vamos a uma última escolha do Pedro Mexia, uma das revelações ou reencontros dos últimos tempos com a obra de Maria Judite de Carvalho, cujas obras têm estado a sair na Minotauro, em vários volumes. Para quem não saiba, Maria Judite Carvalho foi a primeira mulher do Urbano Tavares Rodrigues. A Cristina dizia que ela era uma flor discreta da literatura portuguesa.
Não valorizo muito a flor, mas a descrição acho que faz todo o sentido. Isto é, evidentemente que era uma pessoa que não só na sua faceta pública, como até na maneira como escrevia, vivia toda em regime de... Eu, aliás, escrevi quando saiu o primeiro destes volumes da obra da Maria, da obra completa da Maria Judite Carvalho, falei numa hipótese de haver na literatura feminina, da literatura das mulheres, isto é, não apenas escrita pelas mulheres, mas em que a questão das mulheres é central, de haver uma espécie de literatura da explosão e a literatura da implosão. E a literatura da explosão seria a literatura da Flor Bela Espanca, das Três Marias, etc. E a literatura da implosão seria a Irene Lisboa, a Maria Judite Carvalho, ou seja, mulheres que escreveram sobre, não apenas sobre mulheres, mas muito sobre mulheres, mas sempre para dentro. Tudo aquilo desaba para dentro. Toda a frustração, a solidão, são os contos, sobretudo os contos, embora ela também tenha um romance, e novelas e contos, mas os contos da Maria Judite Carvalho são, sobretudo, acerca de desilusões ou da necessidade de ilusões, ou de pessoas que têm uma súbita alegria que depois descobrem ser uma mentira, ou de pessoas que se sentam para jantar aos 60 anos e descobrem que a sua vida não teve sentido. Muitas vezes são mulheres, muitas vezes isso não é apenas uma questão existencial, mas tem um contexto cultural da relação entre os homens e as mulheres, a relação entre os homens e as mulheres num certo período histórico, do que se espera das mulheres ou do que se esperava das mulheres. E seria interessante saber se, desse ponto de vista, os livros estão desatualizados ou não. Isso depende do nosso otimismo. Ah, não, já ninguém trata as mulheres assim. Bom, vamos ver se isso é verdade ou não. E, sobretudo, isso é tudo feito com uma grande secura, com uma grande economia de meios. E é muito interessante até isso, do ponto de vista quase de sociologia da literatura, que o Urbano Tavares Rodrigues fosse um escritor tão conhecido, tão célebre, e ela fosse uma escritora estimada entre os seus pares, mas que nunca teve o reconhecimento devido e que agora que está a ser reeditada, algumas pessoas estão a dizer, espera aí, eu não tinha a noção de que esta escritora... Basta ler o último livro que ela publicou, que se chama Seta Despedida, um livro de contos, de 1995, que é um livro que tem, sei lá, 80 páginas. E é assim uma espécie de workshop do conto português, porque tem tudo o que nós precisamos de saber. Então, o que nós pensamos é, será que a própria ausência de reconhecimento que ela sofreu não é significativo do universo que ela descreve? Então, acho que isso é também uma porta de entrada muito interessante. Enfim, os livros não valem por isso, naturalmente, mas é também uma porta de entrada muito interessante a essa nossa necessidade de reavaliar o cânone permanente, porque é preciso. Não temos que morrer com o mesmo canon na cabeça que aprendemos na escola, não é? As coisas mudam, os autores são relidos, são republicados, e portanto aí é muito importante o trabalho das editoras, neste caso a Minotauro.
E por isso ficam aqui todas estas sugestões de leitura. Agradeço aos nossos convidados. O programa Ensaio Geral vai regressar ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 1 de dezembro, ao meio-dia. Serão nossos entrevistados o poeta José Luís Tavares e o ilustrador André Letria, que venceu recentemente o Prémio Nacional de Ilustração. Muito obrigada.